O tempo voa e ninguém pode segurá-lo. Também os anos passam, como ondas. E quando o dia passar, a noite já se aproxima. Então brilha a clara noite na luz. A cruz do Gólgota. O mundo engana com aparência falsa. E quando o dia passar, a noite já se aproxima. Mas então brilha a clara luz na escuridão, a cruz do Gólgota. O Senhor Salvador espera com paciência, que te ama infinitamente. Ele perdoa toda a tua culpa. E quando o último dia acabar, então a noite estará próxima, e então brilha como luz clara na escuridão, a cruz do Gólgota. Não haverá mais remorso da culpa com Jesus através do seu sangue. E nos tornamos filhos de Deus e tudo se torna bem. E quando o último dia passará, a salvação estará próxima. Pela cruz do Gólgota que trouxe redenção para o mundo inteiro. Eu desejo as boas-vindas de coração a todos em nome do Senhor, também todos os irmãos e irmãs que hoje aqui à tarde não estiveram aqui, mas que estão agora no nosso meio, sintam-se bem e em casa, e que Deus possa vos abençoar todos ricamente e a todos nós. Nós temos muitas saudações ainda daqueles que não puderam vir. Há também um grande número daqueles que gostariam de vir, mas não podem vir, qualquer que sejam as circunstâncias para isso. Nós vemos aqui nossos irmãos da língua francesa. Deus os abençoe de forma especial. Se vocês quiserem cantar também, podem cantar algo para nós em francês. Vocês todos podem cantar tão bem. Irmão Barrier está aqui, um dos meus antigos amigos, e o irmão Kupfer, irmão Gilson, e todos que são. Deus os abençoe a todos. Nosso irmão de Lyon, eu vejo também, Deus te abençoe. Deus te abençoe ricamente. E todos que estão aqui, desejamos simplesmente uns aos outros a bênção de Deus. Podemos dizer isso de coração: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso também temos que pensar assim. Nós temos que pensar assim como falamos. E então a bênção que nós de coração desejamos a outros, ela voltará poderosamente de volta a nós? Sim, assim é. Assim é. Se nós, de coração, abençoamos a outros, então seremos abençoados também. Glória e louvor seja ao nosso Deus. Sim, hoje nós teremos a ceia do Senhor, e então lava-pés. Vocês sabem, a Sexta-feira Santa é, para todos nós, um dia especial. Não tanto quanto dia... em relação àquilo que aconteceu no Gólgota, o nosso Senhor, antes de ir a Gólgota, ele teve a ceia com os seus e então foi traído e foi no seu caminho através do Getsêmani para o Gólgota. E simplesmente faz parte junto, enquanto nós estivermos aqui sobre a terra e esperarmos pelo retorno do Senhor, que nós, na Santa Ceia, nós tornemos de novo, tragamos à nossa memória o que de fato aconteceu por nós. E nós falamos isso muito claramente na Santa Ceia. Não há perdão dos pecados na Santa Ceia. O perdão aconteceu quando o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Gólgota. Mas, através da Santa Ceia, nos é representado a morte e o sofrimento de Cristo. E está escrito que devemos fazer isso para a memória e anunciar a morte do Senhor até que Ele retorne. E então, com Ele, nós teremos a ceia com Ele no reino de Deus. Esta será a maior santa ceia de todos os tempos. E bem-aventurado e santo aquele que for convidado para essa ceia. E então quererei ver todos vocês de novo na grande ceia, na glória, quando o noivo das nossas almas, ele estenderá a ceia para sua noiva. Naquela época ele disse, e eu tinha um anseio de coração de festejar essa, de ter essa ceia convosco. E eu penso que hoje à noite, sem qualquer tensão, sem estarmos nervosos de alguma forma, simplesmente nos devemos dedicar totalmente a Ele, nos abrir a Ele e receber aquilo o que Ele preparou para nós. Redenção não é uma coisa forçada que nós, de alguma forma, temos que arrancar para nós. É um presente de Deus que aos que creem se tornou um presente e nós só temos que agradecer. Vocês verão que já a partir do Antigo Testamento, Deus, através do sangue derramado, Ele criou expiação e que pessoas puderam se aproximar dele, e se foi somente o sumo sacerdote uma vez no ano, ele podia vir à presença de Deus após o sangue ter sido derramado e ter sido trazido no altar. Então, ele pôde ir para atrás da cortina e falar com Deus e ver a glória de Deus. O sangue foi derramado, a reconciliação aconteceu, a cortina foi rasgada, nós podemos entrar. Isso nós temos que compreender. Aconteceu por nós. Às vezes nós necessitamos uma vida inteira para compreender o que Deus, pela graça, nos concedeu. De fato, eu queria ainda cantar, mas o tempo talvez passará muito rápido, porque temos ambas as coisas, a ceia e o lava-pés. Para aqueles os quais a segunda parte é nova, nós então ainda leremos a palavra de Deus de Êxodo, capítulo 12. Eu desejo ler Êxodo 12, versículo 12 a 14. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei vos poupando por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória e celebrá-lo eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Está no meu coração orar mais uma vez. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, nós nos aproximamos da ceia do Senhor e está no meu coração que todos, que cada um tome parte, que ninguém rejeite o teu sangue, ninguém despreze o teu sangue, ninguém passe ao largo do teu sofrimento, mas cada um, na fé, veja o Cordeiro de Deus e o sangue que foi derramado e que todos compreendamos que aconteceu por nós, por mim e por cada um de nós, fiel Senhor. Nós nos colocamos agora conscientemente debaixo da proteção, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Nós aceitamos a reconciliação e o perdão na fé plenamente, Senhor, e nós pedimos a Ti, torna-nos dignos de tomarmos parte na ceia, concede a Tua bênção, a Tua palavra e a ceia também. Nós Te agradecemos de coração por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Eu não creio que alguma vez já antes de uma santa ceia me senti tão movido para enfatizar ou colocar a ênfase naquilo que de fato aconteceu por nós, para que ninguém, por falsa humildade ou olhando para si mesmo, deixe passar a ceia ao redor de si, ao largo de si, mas que todos, olhando para Deus, possamos encontrar paz para as nossas almas e possamos ficar silenciosos em adoração, em santidade diante do nosso Deus, no qual nós recebemos de coração aquilo que Ele fez por nós. Aqui foi dito, e então o sangue deve ser passado nas casas em que estiverdes, será um sinal para a vossa proteção, porque eu vendo o sangue, passarei vos poupando por cima de vós. Quando o Senhor deixou o Novo Testamento entrar em poder, ele disse: esta é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança entrou em vigor pelo sangue do Cordeiro como testamento divino para o povo de Deus. E assim como o povo de Israel foi colocado debaixo do sangue do Cordeiro, e o anjo destruidor, com toda a sua raiva, não pôde cumprir algo, porque o sangue, sobre ordem de Deus, formava uma proteção para o povo de Israel, para os primogênitos. A raiva do inimigo pode até ser visível, audível e sensível. Isso não nos interessa hoje. Nós estamos debaixo do sangue da nova aliança. E com isto, debaixo de proteção divina. Amém? Em proteção divina. E o diabo, ele perdeu o seu direito. Amém? Assim é. E não precisamos de emoções para isso. Só precisamos crer. Há suficientes pessoas que querem que tenham uma sensação no corpo de calor. Isso não tem nada a ver com fé. A fé está ancorada na palavra de Deus. E por isso ela fica firme. Sentimentos, emoções vêm e vão. E o que acontece se não estão mais aí? Onde ficamos então, amados? Deus e a palavra de Deus são creíveis, acreditáveis. E o Senhor, ele jamais disse algo que não estivesse certo. Vamos hoje aceitar na fé como uma lição divina e ensinamento. O povo da nova aliança está debaixo do sangue da nova aliança, e o sangue é a nossa proteção, e o inimigo tem que passar ao largo de nós. Esta é a lição a partir dessa palavra aqui, e está: esse dia então será para vós memória, que celebrá-lo-eis por honra ao Senhor. Nós queremos, e nós também utilizamos a palavra festejar a Santa Ceia. Isso significa em temor diante de Deus, em santidade diante da sua presença, em reconhecimento daquilo que aconteceu por nós. Não deveria haver algum aqui com um coração incrédulo ou ser ainda afligido com uma dúvida. A aflição deve atingir Egito, aqueles que se encontram sem promessa e na incredulidade, porque aqui está das pragas, e as pragas não atingiu aqueles que estavam debaixo do sangue, mas elas atingiram aqueles que estavam no Egito, entre aqueles que estavam cheios de incredulidade e não tinham promessa. Ao povo de Deus, o Senhor prometeu bênção. E essa bênção divina nós queremos hoje receber na fé. E por isso, nós nos colocamos no fundamento da fé da sua santa e preciosa palavra. Em Êxodo 24, nos é mostrado que o povo inteiro foi aspergido com sangue, e também o livro da aliança. Vamos ler de Êxodo 24, a partir do versículo 6. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Tudo foi colocado debaixo do sangue: o altar, o livro de Deus, o povo de Deus, porque tudo junto pertencia e formava a aliança completa. Assim é no Novo Testamento: o livro da aliança, o povo da aliança, o sangue da aliança pertencem juntos. E nós formamos essa unidade divina hoje à noite. E nós nos colocamos na fé debaixo do sangue da aliança. E cremos cada promessa que foi selada com o sangue, quando nosso Senhor disse: Esta é a nova aliança no meu sangue. Vocês podem seguir até aqui, que não somos estrangeiros lá de fora, mas sim redimidos por Deus, colocados, levados para dentro da sua aliança, e que nós estamos debaixo da proteção do sangue, podemos estar debaixo dessa proteção. Mas algumas passagens do Novo Testamento, começando com Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, aqui nós lemos Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O morto tem que ser colocado de lado para que a vida possa se desenvolver. E nós temos a escolha de permanecer na incredulidade e permanecer na morte espiritual ou na fé, e com isto brotarmos para uma nova vida. Jesus, o nosso Senhor, disse naquela época: se não crerem que eu sou, então morrereis em vossos pecados. Mas não é então a sua culpa, então é a tua e a minha culpa. O ser humano não morre porque pecou, o ser humano morre a morte espiritual porque não aceitou o perdão dos pecados. Este é o Evangelho. O Evangelho não consiste que nós temos pecado, isto a lei nos concedeu. Disto Deus nos convenceu através de todas as ordenanças e leis e proibições. O Evangelho é a mensagem feliz que Deus nos agraciou. Aleluia! Isso nós podemos aceitar na fé. Em Hebreus, no capítulo 7 está, a partir do versículo 21, Hebreus 7, versículo 21, mas este conjuramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De acordo com isso, ele é fiador de uma melhor aliança. Jesus, ele assumiu a fiação. Vocês sabem, sobre a terra ninguém deveria ser fiador. Quem fez isso já arriscou a sua cabeça. Mas aqui o Senhor, como fiador, ele entrou. Ele se colocou no meio e assumiu a responsabilidade. E não pode dar errado. Com pessoas já pode dar errado, isso eu vos digo, mas não com Deus. E porque temos a ver com Deus, por isso nós cremos nele de todo o coração. Não crer nele é pecado. O que o irmão Branham disse frequentemente: o pecado da incredulidade, isso é o que nos causa problema. E por isso, Deus hoje quer, através da sua palavra, causar ou criar uma fé ancorada na sua palavra dentro de nós, para que as mais poderosas tempestades de Satanás não possam mais nos estremecer, porque a nossa âncora vai até atrás da cortina, lá onde Deus de fato se revelou a nós. Nós não ficamos fazendo voltas no pátio para ver como está a situação, e eu também não creio que nós fazemos só uma volta lá no santuário para contemplar as coisas. Nós compreendemos que a cortina se rasgou para que pudéssemos atravessar e entrar no lugar santíssimo, para entrarmos na presença de Deus. E vocês podem dizer, sim, quem é digno? Certamente nós não, você e eu, e não. Mas não é disso que se trata. Um foi digno, e por todos os indignos, ele foi lá e pisou na fenda. E eu me envergonharia se eu considerasse essa grande obra de Deus como pequena e ficasse então de lado, olhando para mim, e falaria, ó Senhor, eu não sei se eu devo vir. Ele veio. Isso não foi uma pergunta. E ele pisou na fenda. A cortina no templo se rasgou de cima a embaixo. O caminho ficou livre. Através do quê? Através de uma doutrina, através do conhecimento, através do sangue. Através do sangue. E nós nos aproximamos de Deus hoje através do sangue, porque através do sangue Deus se aproximou de nós. No Gólgota aconteceu isso. Quantas vezes nós dissemos, somente lá onde Deus encontrou a humanidade, nós podemos encontrar a Deus. Não precisamos procurar muito, somente vir a Jesus Cristo. Porque Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo com Ele mesmo. Aqui nós temos uma palavra maravilhosa na carta aos Efésios e uma na carta aos Filipenses. De Filipenses, eu lerei versículo 2, é capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma misericórdia e compaixão, então completai o meu gozo, a minha alegria, que tenhais o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor, acordes no mesmo Espírito, cuidando numa só coisa, tendo um só alvo. Eu penso isso deveria valer para nós. Nós somente temos um alvo, qual seja o mesmo alvo. E igualmente como Paulo escreveu aos Filipenses, não que eu já tivesse atingido ou já tivesse chegado ao aperfeiçoamento, mas eu tenho alvo diante dos olhos e eu sigo para alcançá-lo. Nós não vamos sem alvo na nossa vida da fé, caminhando para lá e para cá, mas sim recebemos a partir de Deus um alvo muito claro e nós nos encontramos nessa caminhada espiritual e queremos deixar de lado tudo que nos causa peso com a ajuda de Deus, colocar de lado para que sem peso algum possamos seguir ao Senhor com a decisão firme de alcançarmos o alvo pela graça, pois assim Paulo escreve aos Coríntios, quem, ou num lugar, a Timóteo, da corrida e do alcançar o alvo em Timóteo, quem batalha, batalhe certo, senão não será coroado. E quem corre na carreira, na pista corrida, deve caminhar assim, correr assim, para que alcance o alvo. Terrenamente, se há um campeonato e um receberá a medalha de ouro, outro com a de prata e outra de bronze, e os outros, eles caminharam também, mas não ganharam nada e se irritam. Mas aqui nós todos estamos bem na caminhada e nós podemos, com a ajuda de Deus, caminhar adiante e ajudar uns aos outros. Se alguém já está caminhando um pouco mais à frente, nós não precisamos ter inveja dele. Nós só precisamos nos deixar dar a força de Deus também nesta corrida, podermos correr rapidamente para frente para juntos alcançarmos o alvo. Se nós festejarmos a ceia do Senhor, então temos a ver com Deus, com redenção, com perdão, com salvação, com amor, com graça, com reconciliação, com tudo o que Deus nos concedeu em Cristo. E frequentemente enfatizamos, amor humano não pode resistir a provações. Há suficientes provações, então acaba o nosso amor. Mas o amor divino que foi colocado em nosso, derramado em nossos corações através do Espírito Santo, ele permanece firme em todas as provações. Nós não contamos o mal, perdoa e carrega e suporta tudo. Essa é a grande diferença. O amor humano é dependente das circunstâncias, às vezes até do tempo, do clima, que pode nos afetar, mas o amor divino está acima de tudo. E jamais começou, jamais terminará. Não é nada que eu e você possamos criar, mas é o que Deus nos concedeu. E o que, como fruto do Espírito, na nossa vida de fé pode vir à tona. E esta comunhão divina do Espírito, esta é uma comunhão dos que têm o mesmo pensamento, não o pensamento no ser humano, mas como Paulo igualmente descreve, tal mente como esteve em Jesus Cristo, more em todos vocês. Se nós, cada um de nós, tivermos a mente de Jesus Cristo, então teremos uma coisa, a mente divina, então teremos um Espírito, qual seja o Espírito de Deus, Espírito Santo, então seremos unânimes, teremos um alvo, um evangelho, uma palavra de Deus, e então nós podemos, na comunhão do Espírito, estar, e essa comunhão de Espírito também cobre diferenças de ensinamento e não termina lá onde nós terminamos, mas sempre termina. Isso temos que compreender tudo muito bem. A comunhão do Espírito deve ser mantida a todo preço. Mesmo se em coisas terrenas tivermos opiniões diferentes e uma visão diferente aqui e lá, isso não tem nada a ver com o que Deus fez em mim e você. Se nós, uma vez, pudéssemos discernir essas coisas e não nos deixemos que nós sejamos roubados da bênção de Deus somente porque coisas terrenas colocaram-se no nosso caminho, se pudéssemos compreender isso, que Deus e o divino está sobre tudo que é terreno, e se conseguirmos, com a ajuda de Deus, de nos libertar do que é terreno e para podermos brotar no espiritual, na liberdade dos filhos de Deus, estarmos então, amados, Deus quer hoje fazer grandes coisas em todos nós. Ele quer nos mostrar Gólgota em todo o seu significado, novamente, totalmente através do seu Espírito Santo. E então a nossa Santa Ceia será uma grande bênção. Estaremos tão ligados uns com os outros. Então, amor íntimo, qual seja, do amor divino. E então não faltará mais nada. Então haverá comunhão de espírito. Então haverá consolo. Então haverá atenção, compreensão. Então haverá fé. Então haverá esperança. Então haverá amor. Então haverá tudo o que Deus nos concedeu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas as coisas terrenas, sejam preocupações, aflições, o que quer que seja, não puderam deixar crescer a semente divina, como o Senhor mesmo disse. Vejam que não sejam sufocados pelas preocupações da vida, por isso e aquilo, que este dia vos sobrevenha sem que vocês estivessem prontos. Às vezes, nós não estamos atentos e nos deixamos para as circunstâncias ser aprisionados e reclamamos com Deus e com todas as pessoas e nós mesmos entramos na armadilha e damos culpa a todos os outros. Mas, se nós chegamos na presença de Deus, então a questão da culpa está esclarecida. Deus, com nenhum, ele fez algum tipo de ter razão ou não. Ou como deve ser, como será. Ele disse, minha filha, os teus pecados foram perdoados. Meu filho, vá e esteja saudável. Tudo estava esclarecido. Nós temos que compreender que no Gólgota tudo foi esclarecido. Nós, como seres humanos, queremos esclarecer. E quanto mais queremos esclarecer, e fica mais em claro e só confusão. Mas se nós tivermos compreendido que Deus consumou um eterno esclarecimento que envolve tudo, e não superficial, mas no sangue do Cordeiro, E então a carta de culpa foi rasgada. E o Senhor foi crucificado, pregado na cruz, e o sangue jorrou. E agora nós estamos como povo de Deus, debaixo do sangue, e mantemos o livro da aliança em alta honra, em alta honra. Aqui estão nossas promessas, aqui está nossa certeza, aqui Deus nos disse o que aconteceu no Gólgota, e nós cremos, e por isso nós estamos debaixo do sangue da nova aliança, e o inimigo não pode tocar nossas almas. Ele pode abater tudo ao nosso redor, mas isso não nos deve incomodar. Mas as nossas almas, ele não pode tocar. O Senhor, ele derramou o seu sangue por nós. Nós estamos aspergidos debaixo pela aspersão do sangue do Cordeiro. E se naquela época já bastava que o sangue de um Cordeiro fosse usado e Satanás, o anjo destruidor, com toda a sua raiva, foi espantado, quanto mais o Cordeiro, o sangue do Cordeiro de Deus nos protegerá e será nossa proteção se nós aceitarmos na fé. Naquela época, Israel atuou na fé. Não se perguntou a Moisés por que isso tem que ser assim, ou Arão, não seria melhor que fosse de outra forma? Não. Deus tinha dado uma ordem. Ela tinha que ser seguida na obediência pela fé. E nisso descansava a vitória de Deus. Da mesma forma, nós festejamos a ceia do Senhor como memória naquilo o que por nós aconteceu na cruz do Gólgota. Mas, precioso coração, se você aceitar aquilo que aconteceu lá para você e para os seus irmãos e irmãs, se você não pode deixar valer isso totalmente, então você deixou passar o cálice ao redor de você. Mas se você pode crer que no Gólgota aconteceu uma obra de redenção divina, então tome a ceia e lembre-se que a tua e a minha culpa e de todos os irmãos, que lá, a partir de Deus, o esclarecimento já foi feito. Quando eu ver o sangue, então eu passarei ao largo de vós, vos poupando. Eu creio que Deus, hoje à noite, profundamente em nossas almas, quer escrever dentro dela, através do seu Espírito, o que o Gólgota de fato significa. Quantos anos nós necessitamos para compreendermos que nós fomos já envolvidos para compreendermos que é a obra de Deus através de Jesus Cristo, para que ninguém possa se gloriar diante dele. E se chegamos à ceia do Senhor, então nós falamos com humildade de coração: Senhor, eu não tenho valor para isso que tu tenhas pensado em mim. Eu não tenho valor de tomar parte na ceia, mas tu tomaste o meu lugar, tu morreste por mim, tu sangraste, Senhor, tu me agraciaste. Eu te agradeço por isso, e eu tomo parte na ceia, porque eu aceitei a redenção que aconteceu plenamente no Gólgota. Para mim aceitei e deixo valer para mim e para os meus irmãos. Vocês estão prontos para fazer isso? De fato, todos, por vocês e por cada um, que nenhum dedo se levante mais e que diga: mas esse irmão e essa irmã não. Onde está essa palavra mas? E uma palavra: então Deus amou o mundo, que ele deu seu filho no direito. Onde está o amém para isso? Não há não está um porém, mas sim um fato que aconteceu. Então Deus amou o mundo, que ele deu seu filho unigênito, para que todos que nele creem não se percam, mas recebam a vida eterna. Isto é evangelho. Esse é o texto áureo da Bíblia, como é utilizado na língua inglesa. E nós cremos que Deus hoje ele quer esclarecer o Gólgota totalmente novo e que nós, hoje, tomaremos a ceia do Senhor com uma outra consciência. Na consciência que a carta de culpa foi rasgada, o sangue da nova aliança foi derramado para o povo da nova aliança. Deixa-me dizer claramente, se Deus não tivesse levado para essa nova aliança, então jamais teria acontecido que a nós, as promessas, as maiores promessas que para esse tempo se encontram na palavra, jamais tivessem sido reveladas a nós. A quem Deus pôde revelar a sua vontade e sua palavra ao seu povo, aos seus servos e aos seus profetas. E nesses dias, nós podemos pertencer àqueles que, pela graça, podem reconhecer a vontade de Deus. E nós falamos com Moisés: Senhor, se encontrei graça diante de ti, então deixe-me saber os teus caminhos. E nós reconhecemos. Então, Deus deixou saber seus caminhos a Moisés e os filhos de Israel. E se eu hoje digo que Deus deixou saber o seu caminho para a sua igreja junto com ele, a irmão Branham, e que Deus deixa saber o seu fazer, então não exagerei e não fui longe demais. Deus utiliza sempre profetas para revelar a sua palavra. E então ele precisa do povo chamado para fora para colocar debaixo da palavra e debaixo da proteção do sangue para que ambos, o povo e a aliança, o povo e o livro da aliança estejam debaixo do mesmo sangue, para que aqueles que creem e aquilo que está escrito possam ser uma unidade divina. Aleluia! Este é o mistério de Deus, que a palavra se torne agora carne na igreja, que as promessas através dela possam se cumprir. Compreendemos isso? Se não, então Deus possa nos convencer. Eu não penso isso levianamente, eu penso isso no profundo coração. A hora de Deus está aí. O Senhor, ele quer se glorificar, ele quer se revelar. Ele é o mesmo, com ele não há tempo. Vamos tomar, aceitar na fé. Deixa-me ainda rapidamente ler as duas passagens bíblicas, se não sejam três até. Lucas 18, eu creio, Lucas 23, a partir do versículo 14, Lucas 22, versículo 14. Então, quando chegou a hora, ele se sentou à mesa e com ele os 12 apóstolos e disse-lhes: de coração eu desejei ainda festejar essa Páscoa com vocês, porque eu vos digo, eu não comerei mais até que encontrar o seu aperfeiçoamento no reino de Deus. Então ele tomou um cálice, falou a oração de graças e disse: tomei e reparti entre vós, porque eu vos digo, eu, a partir de agora, não beberei mais do fruto do vinho, do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então ele tomou pão e deu graças, partiu o pão e lhes deu com as palavras: este é o meu corpo que será dado por vós, fazei isto em memória de mim. Assim ele fez com o cálice após a ceia e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue que por vós é derramado. No cálice havia vinho, o seu sangue ainda estava nas suas veias, ainda foi antes do Gólgota, mas o cálice representava já o seu sangue que ele então daria. De 1 Coríntios, no capítulo 10, as palavras, os versículos conhecidos de todos nós, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Apesar de sermos tantos, somos um só corpo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Que imagem maravilhosa! Aqui se trata novamente de comunhão, de comunhão com Deus, debaixo do sangue do Cordeiro, e debaixo daquele sangue, desse sangue, nós fomos colocados. O cálice da bênção já é um cálice abençoado. O cálice da bênção que nós abençoamos, um cálice abençoado. Deus já havia abençoado a ceia. O Senhor já havia introduzido. E nós tivemos parte nessa bênção divina. O cálice da bênção, aleluia. Maldição foi transformada em bênção. Isso aconteceu no Gólgota. O Senhor, ele tomou o cálice do sofrimento, e se ele pediu, se fosse possível, deveria passar ao largo dele, mas ele não fez isso para não passar ao largo de nós. Ele tomou tudo sobre si e tomou toda a maldição, carregou. E agora nós temos a ver com o cálice da bênção que nós abençoamos para os abençoados do Senhor. Creiam hoje que a maldição de fato foi tirada de nós e que nós somos os abençoados e agraciados por Deus. O amém não foi em alto o suficiente. Isso não pôde ser ouvido no céu. Oh, que isso pudesse atravessar medula e ossos nossos. Deus quer nos explicar o Gólgota através do Espírito Santo e todos os nossos remendos, fazer um fim a tudo isso e nos apresentar a plena salvação e o pleno evangelho e a graça de Deus em uma medida diante dos olhos, como jamais antes, que possamos libertar todas as prisões e coisas que nos oprimem, que possamos sair de tudo isso e sermos colocados no patamar elevado e reconhecer a maldição foi retirada de nós. Agora nós recebemos a bênção. Abençoado é o cálice, abençoado o pão, abençoado todos que tomam parte. Eu vos pergunto, tirou a maldição, Deus tirou a maldição de nós? Cristo se tornou maldição por nós? Ele carregou os nossos pecados? Ele reparou o dano? Esse é o núcleo do Evangelho. Se hoje festejamos a ceia do Senhor e tomamos esse cálice abençoado, então diga você no teu coração, meu Deus, quão grato eu sou a ti, que tu tiraste a maldição de cima de mim e me pensasse com a bênção de Deus, então virão lágrimas de gratidão, então virá alegria através do Espírito Santo atuada, e então subirão orações ao trono de Deus. O cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo e com todos aqueles que estão debaixo do sangue. Isto é comunhão com o Espírito, debaixo do sangue. O que o irmão Branham diz na pregação, o sinal, a vida de um animal que naquela época foi sacrificado, não podia vir sobre aquele que trazia o sacrifício. Uma coisa era a vida humana, o outro era a vida do animal e sangue do animal. Mas ele disse agora, quando o Cordeiro de Deus derramou o sangue, o seu espírito se tornou livre para vir a todos aqueles que, através aqueles para os quais o sangue foi derramado. Então temos as três coisas juntas, a palavra, o sangue e o espírito. E então estamos diante de Deus, sem qualquer acusação. Então, Satanás pode acusar de dia e noite como quiser. Ele não tem mais nada para acusar. Um dia ele estará sentado no banco de réu, como todos os céus, então para eles terá chegado o fim. Nós, como filhos de Deus, estamos purificados e santificados diante do Santo Deus. Vocês podem crer nisso? Deus nos vê através do Gólgota. Se não fosse assim, nós todos poderíamos empacotar já embora, mas a fé, aqui nós percebemos aonde a fé vem e quando a compreensão do intelecto tomou fim, a compreensão vai sempre, né? Coloca sempre mesmo o disco, já estragou, mas se a ouve, não sequer podemos ouvir mais. Não coloque mais seu próprio disco para ouvir. Coloque aquilo que Deus, aceite aquilo que Deus colocou pela fé. Honrem a Deus hoje pela fé e vocês verão o que acontecerá. Vocês podem contar que já amanhã haverá testemunho, se já não hoje até, daquilo o que Deus faz. Porque através da fé honramos a Deus, através da nossa compreensão e intelecto, isso vai sempre dar voltas, e começamos em algum lugar e não acabamos mais, e não tem fim, seja com esse, com aquele ou com outra pessoa. Mas se nós, em Deus, chegamos ao descanso, e eu vos digo, de acordo com a Escritura, há um descanso presente ao povo de Deus. E nesse descanso divino, Deus nos colocou. O tempo já passou rapidamente. Eu não preciso ler a palavra do capítulo 11. É conhecido ainda, mais conhecido ainda de todos do que aquele do capítulo 10. Lá Paulo disse, como recebi do Senhor, assim eu vos deixei a vós. Lá foi dada a exortação a todos, cada um mais prove a si mesmo e depois coma. Eu não tenho direito de dizer cada um prove a si mesmo e não coma. A Santa Escritura diz, literalmente, talvez eu deva ler esse versículo para que vocês saibam que está escrito. Quem pode me dar rapidamente o versículo? Obrigado. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não está aqui, prove a si mesmo, e então deixe o cálice e o pão passar ao largo de si. Mas cada um prove a si mesmo, cada um se incline diante de Deus. Cada um venha ao Senhor, como Ele é, em uma provação que vem a partir da palavra, e que então possamos olhar para cima para o Senhor, para o Cordeiro que se deixou abater, e não fiquemos abatidos na incredulidade, mas na fé, contemplemos a Gólgota como aquilo o que é, qual seja plena reconciliação, graça, salvação e perdão. E se nos provamos, encontramos algo, trazemos ao Senhor. E isso eu digo somente entre nós. Mesmo se pedimos algo a Deus que Ele hoje nos deva perdoar, isso podemos. Há uma voz no nosso profundo íntimo que nos diz, meu filho, minha filha, eu te perdoei quando morri no Gólgota. Mas nós chegamos ao Senhor porque sentimos culpados e falamos, Senhor, perdoa-me. E falamos também uns aos outros, perdoa-me, irmão, perdoa-me, irmã. E cada ser humano que vem assim a Deus, ele pode então reconhecer o meu perdão que eu peço hoje, de coração peço, Deus me concedeu em Cristo já na cruz. Mas Deus nos guia através do Espírito ao arrependimento e nós reconhecemos diante dele e falamos e pedimos hoje por perdão. E após termos recebido a convicção pela fé, olhamos para o lugar onde aconteceu e falamos, Senhor, tu fizeste, louvado seja o teu santo nome, que hoje à noite sequer um único coração da incredulidade fique no endurecimento, tenha ficado com endurecimento diante de Deus, mas que sim, que todos, de fato, do primeiro ao último, posso reconhecer aqui está o livro da aliança, aqui está o povo da nova aliança, e na Santa Ceia, o sofrimento e a morte, o sangue da nova aliança é passado diante dos nossos olhos. O cálice que abençoamos, o cálice da bênção que abençoamos, não é ele a comunhão com o sangue de Cristo? Há pessoas que através do sangue de Cristo foram redimidos, têm uma comunhão do Espírito com Deus e uns com os outros também estão ligados. Vocês creem nisso? Nós fomos ligados uns aos outros. E se em algum lugar há uma interrupção na linha, então chame o serviço para que seja retirado. Tem que ser restabelecido. Tem que haver uma linguagem clara, novamente, um com os outros tem que ser falada. Ou seja, a língua de Deus, a língua do Espírito. E se falamos o que Deus disse, então estamos sempre certos. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu sei que Deus está presente. Eu sei que Ele nos abençoou. Que Ele tirou o véu, abriu um pouco mais o véu e a cortina e nos deixa olhar no lugar santíssimo. E o sangue chama pela reconciliação e perdão. Fala mais alto que o sangue de Abel. Tudo foi feito bem através da graça de Deus, através da cruz do Gólgota. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Nós ficamos em silêncio, inclinamos nossa cabeça por um momento. Amado irmão, preciosa irmã, na pregação do monte, o nosso Senhor diz: se não perdoares uns aos outros, também o Pai no céu não vos perdoará. Nós queremos, se de alguma forma ou se lembramos de alguém do qual nós pensamos que ele se tornou culpado diante de nós, nós não queremos deixar isso dentro de nós e não carregar isso adiante, mas dizer: Senhor, assim como tu me perdoaste, assim eu agora perdoei a minha irmã e perdoei o meu irmão plenamente e totalmente perdoei. E esqueci. Deus não fica todo dia voltando atrás todas as coisas velhas, colocando à tona. Ele teria muito a fazer. Deus não faz isso. E isto a incredulidade faz. E tudo o que traz consigo hoje, nós queremos o pleno perdão de Deus e nós perdoamos plenamente uns aos outros. Não tome parte na ceia se vocês não podem perdoar plenamente. Deus é um santo Deus. Nós nos provamos e nós queremos comer, mas nós não queremos passar além dos obstáculos simplesmente, mas queremos arrumar do caminho diante da face de Deus e pedir ao Senhor que nos conceda graça e força. Nós perdoamos uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Quem, diante de Deus, de todo o coração, pode dizer, sem fazer um engano disso, este Deus o abençoe com todas as bênçãos dos lugares celestiais. Hoje, Deus exige isso de nós. Hoje, a ceia deve ser uma bênção de Deus, cada um, a cada um, como jamais antes, fresco, vivo, poderoso, Nós podemos, não podemos passar ao largo da prova de Deus, cada um prove a si mesmo. Se você é pensado que você ainda tem algo contra outro, que você segura isso, fala isso ao teu Deus. Se não pode reparar isso aqui, então diga: Senhor, eu utilizarei a próxima oportunidade, eu coloco diante de ti, ajuda-me. E vocês verão. Lágrimas jorrarão, haverá arrependimento, remorso, o Espírito de Deus estará próximo de nós. E então virá a comunhão através do sangue de Cristo, a comunhão do Espírito entre aqueles que estão debaixo do sangue e pelo Espírito de Deus são guiados. Hoje, o Senhor quer se revelar. Nós cantamos o corinho, assim como sou, assim tem que ser. E nesse tempo, nós vamos agora lidar com Deus. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, que o Senhor nos abençoe adiante e deixe a sua palavra ser passada adiante a nós para o lava-pés. Pedimos por isso no nome de Jesus. Amém. Eu intencionalmente ainda não olhei para o relógio e eu desejo vos aconselhar o mesmo. Nós nos sentimos bem na presença de Deus e somos gratos ao Senhor. Nós não queremos seguir o nosso pensamento e falar em incredulidade, mas de coração crer o que Deus disse e reconhecer com a boca. Nós podemos fazer uma coisa somente das duas, senão estaremos sentados entre duas cadeiras e teremos a vida inteira então necessária para tentarmos nos tornar crentes. E se somos crentes e não cremos, o que é isso então? Se somos crentes e não cremos, como diz a Escritura, o que é isso então? Que fé é essa? Isso é uma é uma fé ao largo de Deus e na sua palavra, e é um sofrimento e uma praga, mas a fé em Jesus Cristo é a vitória que venceu o mundo. E esta fé, nós queremos dar espaço a ela para que possamos finalmente estar alegres com o nosso Deus. Ele fez isso para a sua noiva amada. O noivo, de fato, fez tudo. A ele nós queremos trazer a gratidão. Vamos ler duas passagens da Escritura que fala do lava-pés. Vocês sabem, eu fui muitos anos já crente e somente às vezes, diretamente após a guerra, na comunhão, eu festejei o lava-pés quando estava nas suas conferências, mas nas igrejas do Pleno Evangelho não tínhamos. Mas quando então fui à congregação do irmão Branham e tive a ceia junto com ele, também o lava-pés, desde esse dia eu tive que pensar sobre isso. Não havia um caminho ao largo disso. Eu estava diante da pergunta: ele é um homem de Deus? Ele é um profeta? Isso, aquilo que ele faz, é de acordo com a Escritura? E eu posso vos admitir, sem problema, eu tive uma pequena luta ainda que eu tinha que vencer, mas então eu ouvi dizer: o Senhor concedeu à congregação três ordens que não podem ser deixadas para trás: o batismo, a Santa Ceia e o lava-pés. E então, nós, quando começamos em Krefeld aqui, também diretamente festejamos o Lava-Pés, tanto quando se tornou possível, e nós, todas as vezes, fomos ricamente abençoados. É bom se fazemos o que o Senhor diz, e não discutimos isso simplesmente para fora. Há suficientes pessoas que discutem as coisas sobre as palavras que eles não conseguem entender e explicam de tal forma para que não caiba. E isso parece até soar bem, mas somente na cabeça, não no coração. No coração, a palavra de Deus ilumina no coração crente. E nós, mesmo assim, aos todos nossos irmãos e irmãs, não queremos fazer nenhum sofrimento. Podemos machucar as pessoas com a Escritura? Sim, isso não deve ser assim. Nós tivemos tanto tempo necessário para reconhecer a necessidade, e se um irmão ou uma irmã está entre nós que ainda precisa um pouco mais de tempo, então tome esse tempo. Ninguém deve aqui ser forçado em alguma coisa, ou alguma coisa. Se nós nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, então faremos o que Ele disse, mas o tempo, isso um homem da frente não pode determinar. Isso cada um tem que se deixar conceder por Deus, e eu creio que isso acontecerá. No Evangelho de João, no capítulo 13, o Senhor, em ligação com a ceia, ele introduziu o lava-pés. Eu lerei do Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha de linho com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Eu quero ficar um pouco parado aqui, especialmente essa expressão aqui é conhecida por nós. Aqui está: então, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas a ligação com qual está essa palavra, nós temos que atentar. Não foi Tiago que quis lavar a cabeça de Pedro, aqui era o Senhor que foi pedido. Então, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Nós não precisamos lavar aos outros as mãos ou as cabeças dos outros. Nos foi ordenado lavar os pés uns aos outros, como o Senhor fez. Eu leio para isso adiante, a partir do versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ouvimos isso? Então, vós também estáis obrigados. Não é colocado para escolher, isso é colocado como obrigação. Vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado ou apóstolo maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Nós sabemos agora e nós queremos agir de acordo. Paulo, ele somente tomou esse tema mais uma vez na sua carta a Timóteo. E ele diz, muito brevemente, ou menciona isso em ligação com as irmãs, estão incluídas, então. Às vezes tem a impressão como se o irmão Branham ou a palavra de Deus seja contra as irmãs. Não creiam nisso. O que ele disse, somente porque eu carrego o amor divino dentro de mim, eu digo tudo isso para vos ajudar. E se compreendemos isso, então será para o nosso bem. E aqui está no versículo 10, e através de boas obras testificado, então se criaram, educaram filhos e foram hospitaleiros contra estranhos e lavaram os santos, os pés dos santos e ajudaram os oprimidos. Qualquer boas obras de todo tipo fizeram. Nós queremos fazer o que o Senhor nos disse e não perguntar por quê. Poderíamos, com a palavra por quê, começar no batismo. E onde terminaríamos, então? Nenhuma pessoa sabe isso. Nós não começamos a perguntar, nós começamos a agir. Jesus começou a fazer ambas as coisas e a ensinar. Para nós, não resta outra coisa a não ser fazer as ambas coisas. Agir e ensinar. Nosso Senhor, ele não exigiu coisas difíceis, terríveis de nós. E lavar os sapatos seria a mesma coisa. Não veio ninguém aqui para limpar os meus sapatos. São sempre desculpas mal dadas. E se pensamos hoje, as ruas estão mais limpas como era naquela época. Eu posso dizer uma coisa. Os pés daqueles que estão abertos lá e que só estavam com sandálias, eles não têm uma dificuldade com algum spray. Tudo era melhor como nossos pés aqui envolvidos aqui de uma forma. Não procuremos desculpas, procuremos fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados sois se saber isso e agires de acordo. E nós queremos ser bem-aventurados e para isso que vale que cada exigência seja feita, e isso de todo o coração, para que a bênção de Deus possa descansar sobre nós. Podemos, de fato, crer cada palavra de Deus de coração e com toda a concordância interior falar amém. É a palavra de Deus. Toda a Escritura foi dada por Deus e aproveitável para ensinamento, e nós nos deixaremos ensinar, pois assim está escrito, todos serão ensinados por Deus. Se viesse algum professor, ensinaria assim, o outro ensinaria de outra forma. Mas se fomos ensinados por Deus, então fomos ensinados com humanidade. Então somos debaixo de uma cabeça, Jesus Cristo. Temos uma fé, um Senhor, um batismo. Então a unidade divina foi estabelecida. Como nós dissemos anteriormente, através da nova aliança, o povo de Deus e o livro de Deus, as promessas de Deus, fomos todos ajuntados nessa unidade divina, Pai, Tu em mim e eu neles, para que todos sejamos um. E assim, nós queremos firmar, segurar essa unidade divina, essa unidade espiritual. Eu sei que Ele fez grandes coisas hoje à noite. A Sua presença está sensível nesse salão. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos levantar para oração. Então, as irmãs ficaram em cima, as irmãs irão para baixo. Fiel Deus, nós te agradecemos mais uma vez que podemos seguir essa palavra, porque a tua palavra é sim e amém, Senhor. Conceda-nos a todos nós graça para que possamos aceitar sem murmurar, sem acrescentar algo, que possamos seguir como tu ordenaste. Para isso seja o teu nome louvado e glorificado. Amém. Amém. Fiel Deus, mais uma vez seja trazida a honra e o louvor e a glória ao teu nome, que pudemos pensar naquilo que tu fizeste e consumaste por nós, que podemos te agradecer pela redenção, pelo teu sangue que jorrou, Senhor, tu pagaste o preço, Senhor, tu fechaste a aliança conosco, Senhor, uma eterna aliança é. Permanece firme, Senhor. Receba agora o louvor e a honra. Nós te agradecemos por todos os irmãos e todas as irmãs, por todos que vieram, Senhor, e que ainda virão, Senhor, mas também que não puderam ou que não podem vir, conceda-lhes a todos graça, e também pelos pedidos que estão enfermos, estão sofrendo, Senhor. Tu és o grande médico e ajudador. Tu podes abençoar a todos. Tu podes levantar a todos. Tu estás na condição de fazer tudo, Senhor. Ao teu nome somente seja a glória. Nós te pedimos agora, permaneça conosco e abençoa-nos amanhã também e também as próximas reuniões. Adoração ao teu maravilhoso nome de Jesus. Amém. Para mim não foi dito nem a metade em relação a esse amor e graça. Nem a metade me havia sido dita. E que o sangue liberta da culpa. O teu nome é tão doce e puro. A mim, sequer a metade havia sido dita de tal amor e alegria. Sequer a metade me havia sido dita que o sangue liberta da culpa. No meu coração você mora. E tu entraste para a minha alegria. Se eu não tivesse o teu amor, Senhor, então eu estaria triste. A mim não foi dito sequer a metade de tal amor. A mim não foi dito sequer a metade. Que o sangue liberta da culpa. Ó Jesus, como é bom estar contigo. E o que será ainda Como será lá em cima quando virmos a tua face? Sequer a metade me foi dito de tal amor e graça. Sequer a metade me foi dito que o sangue liberta da culpa.